Educativa AM630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E o tema do nosso programa de hoje é o dano moral na relação entre empregador e empregado. E quem está aqui com a gente para trazer mais informações sobre esse assunto é o advogado Mesael Caetano dos Santos. E você, ouvinte, pode interagir aqui com a gente por meio do nosso Facebook no inbox. Procura lá, Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui o doutor Mesael. Boa tarde, doutor. Tudo bom?
Muito boa tarde, Jéssica Alves. Boa tarde aos queridos ouvintes da Rádio É Paraná. Eu queria fazer uma singela homenagem aos trabalhadores com uma frase do A.L. Casillas, que é um engenheiro espanhol, que diz que ao homem de trabalho que faz da sua vida essa sublime missão, valor positivo dos povos. A.L. Casillas. Então, o trabalho é o que gera riqueza para as nações. Uhum. O trabalho deve gerar felicidade para as pessoas. O trabalho não deve jamais gerar sofrimento, seja na esfera psicológica ou na esfera física, como ocorre com os acidentes do trabalho. E o tema aqui de hoje é um tema extremamente pertinente, porque nós vamos falar de um dos sofrimentos do ser humano no ambiente de trabalho, que é o famoso dano moral.
Uhum. E, doutor, para a gente começar a nossa entrevista, introduzir esse assunto para os nossos ouvintes, o senhor poderia explicar para a gente o que significa a gente falar em dano moral e como que a nossa legislação, a nossa Constituição trata esse tipo de dano?
Jéssica, o dano moral, ele está tipificado no artigo 186 do Código Civil, que diz que todo aquele que causar dano a outrem comete ato ilícito, por isso responde por esses danos causados. Então, o dano moral são aqueles danos causados na esfera subjetiva da pessoa, aquele dano que causa sofrimento, que causa dor, que causa angústia, seja em razão de uma lesão física ou de uma lesão subjetiva, uma palavra mal colocada, agressiva, que causa dor, constrangimento na esfera subjetiva de qualquer trabalhador, de qualquer pessoa.
Uhum. E, doutor, o senhor poderia traçar um panorama histórico para os nossos ouvintes de como que essa questão tem sido tratada aqui no nosso país?
Pois é, Jéssica. É importante que as pessoas saibam que o dano moral, historicamente, na relação entre empregado e empregador, que vem sendo estudado a longa data, mostra que esse dano ele vem sendo causado em várias sociedades, né? Já no Código de Hammurabi, como afirma o professor Cleiton Reis, nobre professor Cleiton Reis, professor
que participou esses dias do nosso programa,
participou aqui no programa aqui, que é uma referência com sua obra Direitos de Personalidade. O professor Cleiton Reis disse que tem esse conhecimento na história que o primeiro povo a tutelar o dano moral por meio de um código sistematizado em lei foi na Mesopotâmia por um rei chamado Hammurabi, que viveu entre 1792 e 1750 antes de Cristo. Então, já, lá no Código de Hammurabi também já se tinha, que é o primeiro código escrito, já se falava que eu respondia pelo dano. Eu lembro que eu fiz alguma leitura do Código de Hammurabi e era o famoso código de olho por olho, olho por olho, dente por dente, né? Se você, um alvilum, uhum, cortar o braço de outro alvilum, o seu braço também será cortado. Então, esse é o famoso Código de Hammurabi. E também no Código de Manu, que é um código de leis da Índia, e o professor Wilson de Mello e o professor Marco Antônio Scherer também afirma que no Código de Manu o dano já era reparado por um valor codificado também nesse código. No direito romano, mais uma vez, o professor Cleiton Reis afirma que os povos romanos tinham noção exata de todo o dano sofrido deveria ser reparado em pecúnia, ou seja, qualquer dano que ocorresse que você provocasse a outra pessoa, deveria ser reparado em dinheiro. E no direito brasileiro, Jéssica, dando um salto histórico aí no nosso, uhum, direito brasileiro, no Brasil o dano moral teve sua gênese em normas e legislações esparsas, como o Código Civil de 16, o nosso Código Civil de 16, de 1916, ele teve como base o Código Civil francês de 1815. E lá trouxe a matéria no artigo 79 do Código 16 e no artigo 159. E hoje, Jéssica, a nossa legislação atual, que é a Constituição Brasileira, no artigo 5º, diz que todos são iguais perante a lei e garantindo aos brasileiros e estrangeiros no país o direito à proteção à vida, à liberdade, à igualdade. No mesmo artigo 5º, que trata dos direitos fundamentais, diz que é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, à indenização por dano moral ou material ou à imagem. O artigo 10º também da Constituição assegura também essa proteção legal, diz que são invioláveis a intimidade, a vida, uhum, privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurando o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente da sua violação. Então, tanto a legislação constitucional, no artigo 5º, por meio do inciso 5 e 10, tanto o Código Civil, no artigo 186 e 187, também no artigo 932, inciso 3º, diz que também que é passivo de reparação civil por seus empregados quando no exercício do trabalho sofrer qualquer dano.
Uhum. E, doutor, eu acho interessante a gente destacar para os nossos ouvintes qual que é a diferença e o que é mais comum em uma empresa? O assédio moral ou o dano moral? Qual que é a diferença entre os dois, doutor?
Jéssica, o assédio moral, ele gera o dano moral.
Uhum.
Então, quando o trabalhador... Porque o assédio moral, infelizmente, não é crime. Não está tipificado como crime. O que você faz quando o cidadão sofre assédio moral ou assédio sexual no ambiente de trabalho? Nós fazemos o quê? Uma busca no artigo 186 do Código Civil e aplicamos a chamada reparação de dano. Reparação de dano. Aquele que sofreu qualquer tipo de dano no ambiente de trabalho, seja ele assédio moral, assédio, uhum, sexual, é passível de reparação, porque um assédio sexual causa dor, causa sofrimento da pessoa. Um assédio moral causa dor, causa
transtornos, né?
Transtornos, constrangimento. Então, praticamente, a legislação aplicada é o artigo 186, a chamada reparação civil com culpa, né? Então, é a chamada responsabilidade civil em razão da culpa que você deve ser provada, uhum, naquele que cometeu o dano.
Uhum. Doutor, quais são as possíveis punições que estão previstas em leis para essas situações de dano moral? O que o senhor destacaria para os nossos ouvintes?
Olha, a punição em termos de dano moral é a reparação civil.
Uhum.
A reparação civil, ela, como eu comentei, que está lá no artigo 186, que diz que aquele que cometer ato ilícito fica obrigado a reparar o dano. Então, como que se procede? procura-se um bom advogado, faz uma bela de uma petição, produz as provas que ocorreu aquele dano moral, prova gravada, ou prova com imagem, prova de celular, ou até mesmo prova testemunhal, faz-se uma bela petição, tem-se um processo, prova-se essa responsabilidade da outra parte, que a outra parte agiu com culpa nesse constrangimento, nessa dor e nesse sofrimento, e aí o juiz, Jéssica, vai fazer o arbitramento. A questão do arbitramento no direito brasileiro com relação ao dano moral é complicado, porque fica na questão, no livre convencimento do juiz. No livre convencimento. É o juiz que vai dizer, que vai medir o dano pela extensão. O artigo 940 do Código Civil diz que o dano se mede pela extensão, pela sua extensão. Mas esta extensão, quem vai dizer que se o dano foi grave ou se o dano foi menor, é o juiz, em razão das provas que foram produzidas durante o processo. Então, cada caso é um caso.
Uhum.
Uma reparação de dano por uma morte, por dano moral por uma morte de um ente querido, é um valor. A reparação de dano por um xingamento, ou um assédio sexual, ou um assédio moral mais simples, é outro valor. Tudo vai depender da análise concreta de cada caso. O juiz vai colher as provas, analisar, e dentro do seu do livre princípio do convencimento do juiz, que prepondera no direito brasileiro, ele vai arbitrar um valor para cada caso concreto.
Uhum. E, doutor, quando a gente fala em dano moral sofrido no ambiente de trabalho, qual que é a diferença desse tipo, diferença e peculiaridades desse tipo de dano para os demais? E nessa relação entre o empregador e o empregado, o que o senhor ressaltaria para os nossos ouvintes?
Olha, Jéssica, o dano moral na relação entre empregado e empregador, ele tem uma diferença com relação ao dano moral comum, porque o dano moral comum, no dia a dia, as pessoas geralmente não procuram a justiça, procura-se pouco, né? Agora, em relação ao dano moral na obra do trabalho, a própria CLT, ela trata de alguns momentos que já pode caracterizar o dano moral. Por exemplo, rebaixamento funcional, no assédio sexual, nos acidentes de trabalho, do trabalho e na despedida com justa causa. Eu acho importante a gente falar um pouco sobre esses danos que ocorrem dentro do próprio ambiente de trabalho, na relação entre empregado e empregador. Já na fase, Jéssica, pré-contratual, que está no início, já nas tratativas, nas negociações preliminares, pode ocorrer algumas situações que são capazes de causar dano moral, dentre elas, elencadas na doutrina como atos discriminatórios. Por exemplo, a lei 9.029, de 95, ela diz que fica proibido a adoção de qualquer prática discriminatória e limitativa para efeito de acesso na relação de emprego ou na sua manutenção por motivo de sexo, origem, raça, cor, estado civil, situação familiar ou idade. Então, você vê, essa lei, ela nos remonta A lei do racismo no Brasil, a lei que trata do preconceito, que é a lei 7.716/89, que diz que trata dos crimes de racismo no Brasil. Você não pode jamais impedir que um cidadão que seja contratado em razão da sua cor, em razão da sua etnia, em razão da sua idade, né? Então, né, já nessa fase, você pode, já se caracteriza o assédio moral. E também outras situações, discriminação, você contrata uma pessoa e por algum motivo qualquer, você na fase contratual, você faz falsas promessas para essa pessoa e chega no momento lá e não se cumpriu as promessas que você está... Então aí já causa constrangimento e dor. E na fase contratual, Jéssica, importante ressaltar o que reza o artigo 188 da Consolidação de Trabalho, que diz que, o artigo 468, que diz que nos contratos de trabalho, nos contratos individuais de trabalho, só é lista a alteração das respectivas condições do mútuo consentimento, se, assim, desde que não resulte direto e diretamente prejuízo ao empregador sob pena de nulidade. Por exemplo, o chamado rebaixamento funcional. A Jéssica é contratada na empresa para exercer um cargo de gerente. Aí você entra para a empresa, exerce o cargo de gerente por um longo período. Aí por uma razão qualquer, o seu diretor diz, Jéssica, a partir de hoje você não vai ser mais gerente
da empresa.
De RH. Você vai ser um agente administrativo. Não pode. Esse rebaixamento funcional, mesmo que não cause, Jéssica, não cause...
diminuição do salário.
Do salário.
E a diminuição do salário também não pode, né?
Não pode. Uhum. Mesmo que não cause diminuição do salário, mas causa uma dor, um sofrimento, um constrangimento. Você tem um cargo superior, de repente você vai ser subalterno, subordinado. Também, Jéssica, o assédio sexual que está tipificado no artigo 206A do Código Penal, que assim discorre, né? Constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente de sua condição de superior hierárquico, é o chefe, ou ascendência inerente ao exercício do emprego, cargo e função. Ou seja, aquele superior hierárquico que quer obter vantagens sexuais, isso ocorre muito, Jéssica, infelizmente. Isso ocorre muito no Brasil. Uhum. As mulheres, muitas, elas sofrem muito nas empresas do Brasil. Eu sei, a gente sabe disso. Então, isso não pode ocorrer. O assédio sexual no ambiente de trabalho, que diz que o artigo 483, parágrafo 1º, diz que prevê que a vítima sexual tem direito de não apenas às verbas rescisórias, mas também do dano moral. E, Jéssica, outro fator importante que causa dano moral e também uma reparação civil extensa na relação entre empregado e empregador é os acidentes de trabalho, né, que está tipificada no artigo 19 da lei 8.213/91, o acidente de trabalho, aquele que decorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que resulte na morte ou a perda ou a redução permanente da capacidade para o trabalho. Qualquer lesão ou perturbação funcional em razão do acidente de trabalho, Jéssica, gera reparação por dano moral ao qualquer cidadão. E também, Jéssica, a empresa que submete o trabalhador a exercício de atividades insalubre e perigosa a menor e adulto sem a proteção adequada. A empresa que não cuida do seu trabalhador, que expõe ele a grave risco eminente à sua saúde física, cabe também nesse caso aí o chamado dano moral.
Doutor Mesael, quando a gente fala nesse assunto, vem na nossa cabeça o que a gente chama de direitos de personalidade. O que, que significa, queria pedir para o senhor explicar para os nossos ouvintes, a gente falar direitos de personalidade?
Olha, Jéssica, o direito de personalidade, matéria maravilhosa, que mais uma vez eu quero citar o nobre juiz Cleiton Reis. Ele tem uma obra maravilhosa que foi objeto da minha monografia que eu estou aqui folheando aqui na tua frente, né, Jéssica? Uhum. O direito de personalidade são aqueles direitos inerentes quando a pessoa é agredida na sua subjetividade. Tem palavras que não podem ser colocadas. Tem determinados atos que causam sofrimento, que agride, que causa sofrimento, que algumas pessoas chegam até, Jéssica, a se suicidar. Chegam até a se suicidar em razão de algumas agressões. Hoje, o famoso bullying, né?
Uhum.
O bullying que ocorre nas escolas, o assédio moral, o assédio sexual, né? E outros, qualquer tipo de dor e angústia. E eu vou parafrasear o professor Cleiton Reis. Os direitos de personalidades que estão previstos no artigo 186 da Constituição, ele tutela as chamadas dores da alma.
Uhum.
O professor Cleiton Reis diz que o dano moral ele é proveniente daquela angústia, daquele sofrimento que a pessoa sofre em razão do seu espírito. Porque o espírito sofre e a pessoa sofre, entra em depressão, começa a usar droga, o casamento,
uhum.
A relação familiar não vai bem, o libido, a vontade sexual é diminuída. Então, qualquer dor, qualquer angústia, ela é tutelada pelos direitos de personalidade que estão estabelecidos na Constituição. O respeito à dignidade da pessoa humana, à intimidade e, além, o direito a uma saúde mental, a uma saúde psicológica perfeita. Porque, como fala o professor Cacilas, né, o trabalho é para gerar alegria, gerar riqueza. O trabalho é para gerar riqueza para a empresa e para gerar riqueza para o trabalhador.
Uhum.
Então, o ambiente de trabalho não pode ser um ambiente de conflito. A gente sabe que o ambiente de trabalho, pela produtividade, pela ascensão que as pessoas às vezes querem buscar dentro da empresa, gera muito conflito entre as pessoas, e o ambiente de trabalho não deve jamais ser ambiente de conflito entre as pessoas. Deve ser um ambiente para se produzir riqueza para as pessoas, para as empresas e para o país.
E, doutor, quando a gente fala em dano moral dentro do ambiente de trabalho, que o senhor aconselharia os nossos ouvintes para evitar que esse tipo de ocorrência de assédio moral, assédio sexual, ocorra nas dependências da empresa? E caso isso aconteça, a quem que os ouvintes poderiam recorrer? Como que tem que ser o procedimento nessas situações?
Olha, Jéssica, eu, para as empresas, para os diretores de RH que estão me ouvindo neste momento, que faça um trabalho de orientação para todo o quadro de chefia, para todos os seus funcionários, para que as relações sejam a mais saudável possível. Ambiente saudável, seja ele físico, com instalações de trabalho adequadas ao trabalhador, nos termos da portaria 3214/78, na sua norma 17, que diz que o ambiente tem que ser adequado para o trabalhador, e também na questão da relação entre as pessoas. Então, as empresas, ao meu ver, têm que montar programas constantes de reciclagem dos seus funcionários, principalmente treinar as chefias diretas para saber administrar os conflitos dentro da empresa. E, uma vez acontecido a lesão ao patrimônio moral,
uhum,
do cidadão, do trabalhador, que ele procure um bom advogado para fazer uma boa petição e buscar essa reparação que está prevista no artigo 186 e também na Constituição, no seu inciso 5º e 10º da Constituição brasileira. E produzir uma boa prova.
Uhum. Doutor Mizel, infelizmente o nosso tempo está acabando, mas eu quero só dar um espaço para o senhor fazer suas considerações finais a respeito desse tema tão complexo que é o dano moral para os nossos ouvintes.
É um tema extremamente rico, é um tema que, ao meu ver, jamais se esgotará, né? É um tema que ofende, viola, maltrata as pessoas, infelizmente, e ele é importante que meios de comunicação como a Rádio Paraná torne público um programa como esse da AMAPAR, da Associação Machado do Paraná, que traga profissionais do quilate do professor Cleiton Reis, de quem eu tenho uma admiração profunda pelo professor Cleiton Reis, juiz aposentado da UFPR, e que as pessoas tenham conhecimento que o ambiente de trabalho não seja um ambiente de sofrimento e dor. Jéssica, para encerrar, já que eu tenho um tempinho, né, Jéssica? Uhum. Eu queria fazer uma homenagem. Queria fazer uma homenagem aqui a um cidadão, Jéssica, aqui, chamado Noeli José Nesplo. Esse Noeli José Nesplo, ele é um professor, um veterinário, Jéssica. E o professor Noeli, ele direcionou os meus caminhos quando, lá na infância, fazendo ver que estudar seria o melhor caminho para a minha vida. E eu dedico toda essa minha trajetória ao doutor Noeli José Nesplo, com amor, uhum, e toda a gratidão. Eu tenho um profundo respeito e admiração para todos os meus professores, mas principalmente ao professor Noeli José Nesplo, que me deu a luz. Me deu a luz e mostrar que estudar seria o melhor caminho. Senão, não estaria aqui hoje tratando de um tema tão espinhoso e tão oportuno quanto esse.
Doutor Mesael, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu quero novamente agradecer a participação do senhor aqui no programa de rádio da AMAPAR e até uma próxima vez.
Muito obrigado.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 3 horas da tarde. É claro, ouvinte, espero a sua companhia. Até lá!
Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.